fabulosa, ordinária.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Glosa Ordinária, um podcast com gente séria sobre assuntos sérios, sobre literatura, história e cultura, com especial atenção à Idade Média e ao início da época moderna, sobre assuntos, temas, mas também muito sobre pessoas. Eu sou o Filipe Alves Moreira e tenho comigo hoje a Joana Gomes.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
Hoje vamos ter mais um episódio temático dedicado a algo que é muito importante na Idade Média, não só na Idade Média, mas muito particularmente na Idade Média e ao longo de toda a época moderna, que são as famosas genealogias. Muitos dos nossos ouvintes terão ouvido falar em vários momentos em genealogias, mas alguns perguntar-se-ão exatamente o que é que são isto de genealogias e, sobretudo, qual a sua importância na Idade Média, para que serviam, como eram feitas e, afinal de contas, o que eram estas genealogias. Joana, diz-nos o que são, o que eram as genealogias.
Então, as genealogias, se nós pensarmos numa relação com a árvore genealógica, temos uma resposta quase direta do que é uma genealogia. Uma genealogia era um escrito, portanto, não em forma de árvore, ou não sempre em forma de árvore, era um escrito onde se relatava relações familiares entre vários membros de uma mesma família. Temos exemplos de genealogias muito pequeninas ou muito curtas e exemplos de genealogias muito complexas que exploram todo o parentesco de uma determinada família.
Então, boa introdução. Vamos então agora por partes em algum desses tipos de genealogia. Talvez a primeira questão seja, na Idade Média, tanto quanto sabemos, na Idade Média Europeia, nós neste podcast temos uma especial atenção ao mundo europeu e mediterrâneo, não porque não tenhamos interesse para outras áreas do mundo, mas desde logo por conhecimento, mas podemos ir dizendo alguma coisa sobre outras realidades, porque isto, as genealogias, será em várias formas algo de, se não universal, pelo menos bastante generalizado. Mas se olharmos para o mundo europeu e mediterrâneo, e também aproveitando aqui a presença da Joana, que faz bem a ponte entre o mundo europeu e o mundo mediterrâneo, a pergunta é: quando terão surgido as primeiras genealogias conhecidas e se há alguma diferença entre a cronologia no espaço europeu e no espaço árabe?
Ora bem, no espaço europeu, as primeiras...
Mas árabe, ou seja, convém talvez corrigir sempre este erro. Eu digo árabe, mas será muçulmano.
Não, árabe neste caso.
Árabe mesmo? Oh, então foi... Involuntariamente fiz uma excelente pergunta. Então vamos
neste
lá.
Neste caso é árabe. Mas já lá vamos aos árabes. Primeiro vamos falar do espaço europeu. As primeiras genealogias medievais surgem, de que eu saiba, na Alta Idade Média, portanto num período em que ainda não existe Reino de Portugal, aqui na Península Ibérica, ainda não existem a maior parte dos países europeus, tal como hoje conhecemos, e surgem associadas às casas reais ou às famílias que governam um território alargado. Um dos vários, dos mais famosos, são as genealogias francas, portanto, relacionados com o reino que é hoje a França, digamos que corresponde hoje, grosso modo, à França, embora isso seja um assunto bastante complicado e poderá ser motivo de um episódio futuro.
Exato, França e parte da atual Alemanha também, pelo menos, não é?
Sim. Toda a gente conhece a figura do Carlos Magno, nós, por questões culturais, associamos essa figura ao espaço francês, mas ele também é um germânico, digamos assim, então parte da Alemanha foi governada por ele e pelos seus descendentes. Portanto, é nesse ambiente que nós vemos surgir as primeiras genealogias medievais.
E escritas em latim, naturalmente.
Sim. Isto pode ficar para a memória futura, mas na Alta Idade Média e até mais ou menos ao século XIII, nós não, excetuando a lírica trovadoresca, quer no norte, quer no sul da França, nesse período, nós não temos literatura escrita nas línguas locais, digamos assim. Portanto, o latim era uma espécie de língua franca.
Excetuando alguns sermões, eventualmente, e vidas santos, mas já para o século XI, XII, exato.
Sim, talvez no espaço inglês, que é uma exceção em, muito daquilo que nós dizemos e que é válido para a Europa continental, para a Inglaterra tem que se ter...
Portanto, já nessa altura havia isto do continente e a ilha.
Porque eles escrevem em anglo-saxónico, portanto não nem sempre em latim. Sim, já havia isto do continente e da ilha. Digamos que a Inglaterra, já estou a desviar-me muito, mas a Inglaterra vive uma espécie de Brexit e de entrada na União Europeia permanente, desde que existe como entidade política. Mas voltando às genealogias, dizia eu, portanto, no espaço europeu, elas surgem neste período da Alta Idade Média, um pouco por toda a parte. Eu agora não sei precisar em que todos os países que têm genealogias, certamente será um corpus muito alargado e será um tipo de texto que encontraremos com muita facilidade, quer na Península Ibérica, quer no Leste Europeu. Mas, e vou-me centrar aqui na nossa geografia mais próxima.
Exato, aliás, digamos, é um ponto de honra deste podcast falar do que sabemos, não é?
Sim, não vou
tanto quanto é possível.
Não vou ser falsária, ou pelo menos não voluntariamente. E então, na Península Ibérica, nós temos notícias de genealogias no século X. Uma das mais famosas coleções de genealogias está compilada num códice muito importante, não só por conter genealogias, mas por conter outro tipo de crónicas muito antigas, portanto, do século X, na zona da Rioja, no Mosteiro de Roda, portanto, no leste da península. Se pensarem um pouco em termos de geografia, faz sentido que a proximidade de Roda e da Marca Hispânica, que era uma zona ocupada pelos francos, que agora corresponde ali ao território de Barcelona e da Catalunha.
Portanto, e já agora um apontamento, sendo que os condes de Barcelona eram, digamos, francos de origem.
Sim.
E pelo menos teoricamente vassalos do rei de França, portanto seria normal que importassem vários hábitos e práticas extra-Pirineus para a Península Ibérica.
Claro, claro. Portanto começa exatamente por aí. E aliás, nesse Códice de Roda, do que falávamos, portanto, é um códice num mosteiro, mas a relação dos mosteiros com as dinastias reinantes é sempre muito próxima e, portanto, o facto de serem escritas num mosteiro não invalida que tenham uma relação com os condes de Barcelona, neste caso. Então, o que sucede é que essas genealogias não só falam também dos reis navarros, dos reis de Pamplona de outros condes, de outras figuras condais, como Palhares, Gasconha e Tolosa, e também dos reis francos. Ora, pela matéria que está incluída nesta genealogia, vocês, os ouvintes, podem logo perceber que a matéria que interessa é uma geografia muito mais alargada, que não se circunscreve à Península Ibérica, mas justamente faz essa ponte que tu falaste, Filipe, de relação com os reis francos e com outros condados daquela região.
Até e haverá aqui também desde logo uma relação familiar, isto é, estas famílias de alguma forma estarão relacionadas umas com as outras, não é?
Em princípio estão, ou de outro modo, poderemos também pôr outra hipótese, que é quem manda escrever, ou para quem foi escrito estas genealogias de Roda, estão aparentadas de alguma forma com todas estas famílias. Muitas vezes a produção de genealogias, e vou se calhar antecipar-me um pouco a uma possível pergunta da tua parte, Filipe, a produção de genealogias serve como repositório de memória familiar, portanto, uma forma de construir uma cadeia de que atravessa o tempo, de presença permanente de um antepassado, dos antepassados, e tornar, digamos, um corpo político aquela família. Não sei se concordas comigo.
Exato, e é preciso também sempre salientar que a genealogia é sempre feita a partir de um ponto de vista do presente. Isso é válido por qualquer tipo de história, mas no caso das genealogias talvez mais ainda. A genealogia é sempre a genealogia de alguém que vive no presente, pelo menos em princípio, e que traça os antepassados para trás.
Depois temos coisas muito interessantes associadas às genealogias, que é, não necessariamente nestas de que falei do Códice de Roda, mas numas genealogias posteriores, e depois o Filipe também falará delas e do caso português em concreto, temos, por exemplo, figuras míticas a fundar uma determinada família. Isso é um tema e um elemento comum por toda a Europa Ocidental. Encontramos várias figuras que são, por exemplo, relacionadas com a história grega, greco-romana, com a Guerra de Troia. Há essa figura mítica do fundador, ou de um antepassado com características sobrenaturais, muitas vezes, por exemplo, são figuras de fadas. Existe muito na literatura francesa essa figura da fada como antepassada de uma determinada família. Figuras, como eu disse, da história troiana, da Guerra de Troia, de Roma.
Sintetizando um pouco o que já vimos, as genealogias são relações de parentesco, basicamente é isso. Surgem no espaço europeu, algures pelo século VII, VIII, no que hoje será a França, a Alemanha, enfim, essa região do centro-norte da Europa. Na Península Ibérica temos também alguns casos, pelo menos desde os séculos IX, X, avultando entre eles o célebre Códice de Roda. Isto em termos gerais de o que são e de cronologia, especificamente em relação às características, estávamos a ver uma delas que é a importância do elemento fundacional da família. É uma das características que mais saltará à vista nas genealogias. É quem é o fundador de determinada família e o que é que isso nos diz da importância do elemento fundacional para a concepção, digamos, histórica e de consciência de grupo na Idade Média.
Isso é muito importante, porque essa figura do fundador é uma forma de legitimar e trazer prestígio para uma determinada família. É como se agora nós, na modernidade, reivindicássemos sermos filhos da Rainha de Inglaterra, ou filhos do Harry Potter, ou porque figuras míticas também estão contempladas nas genealogias, como eu tinha dito.
E já, mas uma pergunta, uma dúvida que eu tenho muitas vezes é a seguinte. Nós falamos em figuras míticas e fazemos bem em fazê-lo, mas temos de ter presente que para eles... essa questão, se eram míticas ou não, isso seria outra história.
Isso, não é? É outro episódio, tudo corre. Porque a relação entre a ficção e a verdade, a ficção, o que é e o maravilhoso, aquilo que nós chamamos nos estudos literários o maravilhoso, para o período medieval, não coincidirá necessariamente com as nossas categorias conceptuais. Isto é, digamos que eles... talvez tivessem um conceito de verdade muito mais alargado do que aquela que nós temos.
E espera-se que numa genealogia aquilo fosse visto como verdade.
Sim.
Portanto, o fundador, no caso do fundador, ou de outros elementos que nós hoje diríamos maravilhosos,
sim,
a expectativa que nós devemos ter à partida é que, pelo menos para uma parte daquelas pessoas, aquilo era verdade, ou era percepcionado como tal. Senão não seria eficaz, não é?
Sim, por exemplo, no caso do Brutus, é uma figura que aparece na literatura greco-latina. E não havia por que duvidar que esse Brutus tivesse existido. Agora, eu acho que o forjar dessa relação, eles tinham consciência de que não era verdadeiro.
Achas que sim?
Acho. Ou então eram como histórias de família, quando tu tens um... como, por exemplo, eu tenho supostamente um francês na minha família.
Mas isso não seria boicotar à partida o efeito pretendido?
Não sei, eu acho...
Então, no fundo, retomo a pergunta que é, então para que é que serviam as genealogias?
Eu acho que tu podes impressionar, mesmo sabendo que a coisa não é verdade. Não, isso não põe em questão a existência do Brutus ou da Melisande, da Melusine, etc, etc. Não.
A Melusine, que é?
Uma fada. Que está associado aos contos franceses lá, o raio. Pronto. Então, pronto, mas isso é um debate que poderemos, que diria eu, difícil de resolução, porque não podemos perguntar a um medieval o que é que ele acreditava e qual era a crença dele na existência dessas figuras e se ele achava mesmo que a sua família descendia, ou seja, cada um achava que realmente descendia daquela figura. É difícil de o entender. Agora, o certo é que foi moda e foi uma... agora, para usar a palavra, uma palavra da atual, foi viral usar uma figura que nós consideramos hoje mítica como fundador de linhagens ou de genealogias na Idade Média.
Portanto, estas genealogias têm muitas vezes esse elemento fundacional que nós hoje chamaríamos mítico, e a importância disso reside desde logo também nesta questão. Havia aqui uma concepção de que havia uma espécie de carisma familiar, isto é, havia uma espécie de característica que passava de geração em geração, ou características que passavam de geração em geração, de modo que se em algum momento da cadeia um qualquer elemento da família protagonizasse uma ação entendida como particularmente benéfica ou particularmente negativa, isso afetaria, em princípio, os descendentes dessa família. E pensando ao contrário, isto levava a que, quando se escreviam genealogias, muitas vezes o que se dizia, ou quase sempre, ou sempre, dos antepassados era crucial para quem? Exatamente. Para a geração do presente, não é? Ou seja, é um exemplo, talvez, dos mais claros, de como o passado é, de facto, ajustado ao presente, não é?
Exatamente. É, tudo isso que disseste é verdade, é assim que se passava. Essa questão do carisma familiar é interessante e é importante ver, por exemplo, que algumas genealogias ou algumas famílias têm uma espécie de nome, nome próprio, que é característico daquela família. Vou dar o exemplo da família leonesa, em que, por exemplo, aparecem muitos vermudos, aparecem Afonsos, sobretudo Afonso, acho que é o nome mais importante. E que, por exemplo, nas genealogias navarras encontramos os Sanchos e os Garcias.
Portanto, o nome era também, ou em algumas épocas, era um elemento que identificava, era uma espécie de memória da família, memória do grupo.
Sim, e já que falamos agora de nomes, mas de uma maneira muito, muito distinta, eu passaria só a fazer aqui uma à parte sobre as genealogias no mundo árabe.
Precisamente... Sim, essa era a segunda questão, que era a segunda grande questão, por comparação com o espaço europeu. Portanto, vimos estas, só para resumir até agora, as características gerais das genealogias no espaço europeu. Elas surgem por volta do século VII e VIII, têm uma forte componente daquilo que nós hoje poderíamos chamar ficção, maravilhoso, ou como se lhe queira chamar. Tinha uma grande importância funcional na medida em que retratava o carisma de determinada família e com isso justificavam também o lugar dessa família na sociedade no momento em que a genealogia era escrita. Uma outra questão que também seria interessante tratar, mas podemos depois fazer as pontes, é que falamos em famílias, mas obviamente devem entender que estamos a falar de famílias do topo da sociedade. Veremos depois que a tendência é para, à medida que a Idade Média avança, este espaço das genealogias vai-se alargando a estratos, digamos, intermédios da chamada classe dirigente. Portanto, três características surgem século VIII, IX, VII, VIII, IX, começam por ser ligadas sobretudo a reis, príncipes, condes, portanto ao topo da escala da sociedade. Têm componentes fixos, que nós hoje diríamos ficcionais fortes, têm essa função de aglutinação de um grupo, de criação de identidade e de justificação do papel funcional desse grupo, dessa família na sociedade. E agora, fazendo então a pergunta, estas características são comuns ao mundo árabe? A cronologia, as características, a função?
Sim, a função da genealogia é a mesma. É dar um passado a um membro de uma família, criar uma identidade, mas no mundo árabe tem tem duas especificidades, diria eu. A primeira é que há uma tentativa clara de estabelecer, quando possível, uma filiação ou uma relação com o profeta Maomé, ou seja, que é a figura legitimadora por excelência do mundo árabe islâmico. Ainda hoje, algumas famílias de reinos árabes tentam traçar a sua genealogia até ao profeta Maomé. Isso é um dos aspectos.
E isso imagino que potencie bastante esses tais fenómenos de ficcionalização, porque imagino que lá pelo meio, se quisermos olhar para isto do critério, digamos, histórico, eles devem inventar bastardos, devem inventar filhos que nunca existiram, porque senão não conseguiriam fazê-lo, imagino.
Pois, isso eu creio que haverá sempre aquela tal componente que eu também referia de invenção, ou seja, de forjar dessa relação, mas ninguém contesta que o Maomé existiu, ou pelo menos uma figura com algumas características que hoje conhecemos atribuídas a Maomé. Mas o que é curioso no mundo árabe islâmico é que a genealogia é uma genealogia oral e ela está contida no nome de cada pessoa. Se já repararam alguma vez nos nomes, agora na atualidade é menos comum, embora ou menos visível, digamos assim, talvez não seja tão pouco comum assim, mas na Idade Média, se por acaso abrirem uma página da Wikipédia ou virem representado o nome, os ouvintes podem reparar que o nome é uma série de nomes. Por exemplo, vou inventar agora, isto não é um nome real, por exemplo, Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Issa ibn Muhammad al qualquer coisa. E o que é que isto significa? Significa que no nome da pessoa está contida toda a genealogia, normalmente traçada por via masculina. Há casos em que se faz referência à mãe, mas são raríssimos. E, olha, um caso em que se faz referência à mãe é o caso de Jesus, porque como Jesus não é considerado filho de Deus, na tradição islâmica Jesus é referido como Isa ibn Maryam, portanto filho de Maria, sempre. Então, essa genealogia é uma espécie de etiqueta que identifica cada indivíduo no mundo árabe medieval. Porquê que isto era importante?
Mas desculpa só antes, mas eu suponho que haja limites, não é? Senão um sujeito chega ali ao século XII, XIII e tinha um nome que ocupava uma página inteira,
bom,
ou não?
Como é
que
é assim, isso? Eu não sei dizer com exatidão. Sei que pelo menos cadeias de 5 ou 6 nomes já vi. Agora, talvez a explicação esteja em que na passagem do oral para o escrito haja alguma abreviação dessa genealogia. Mas daquilo que me é dado a perceber, o que eu entendi, é que a genealogia tinha uma função muito prática na sociedade árabe até pré-islâmica. Portanto, isto antecede a aparição do Islão, que era, imaginem as várias tribos que viviam na Península Arábica, portanto, aquela, digamos, o estereótipo que nós temos do árabe que vive de mercar bens e que tem uma série de camelos, e que viaja pelo deserto. Então, encontrar estranhos no deserto poderia ser uma aventura perigosa ou não. E a genealogia era uma forma de identificar se a pessoa com que nos deparávamos era do nosso clã ou não era do nosso clã. Ou se havia algum parentesco que unia aquela pessoa, porque rapidamente as coisas poderiam degenerar em conflito. Então, recitar o nome, recitando a genealogia, era uma forma de prevenir, era como dizer, epá, tu afinal és meu primo, não te vou fazer nada. E é muito interessante esse ponto de vista, que digamos são quase genealogias portáteis, é que cada pessoa carrega consigo e que usa quando é necessário evocar.
Mas focando-nos agora na questão, digamos, textual, existe no mundo árabe o equivalente às genealogias escritas?
Muitas.
E a partir de quando a cronologia é a mesma, não é? Dependerá talvez também das regiões, imagino.
Sim, eu creio que sim. O que eles chamam Ansab, que é o nome dado ao parentesco ou à filiação, à genealogia, digamos assim, é uma das coisas mais importantes no mundo árabe. Tendo em conta o peso e a importância da genealogia, dificilmente não haveria testemunhos escritos dessa forma literária, desse género historiográfico.
E agora também uma curiosidade, que é a seguinte: tu referiste a importância crucial e, digamos, expectável do Maomé, o Mohammed, não é? Mas a própria genealogia do Mohammed é um assunto ou não?
É o assunto.
É o assunto. Então, há 2 minutinhos sobre isso.
Basicamente, se os ouvintes estão familiarizados, sabem que há duas grandes confissões muçulmanas na atualidade, que são os sunitas e os xiitas. Ora bem, essa cisão surge precisamente a partir de um problema sucessório, ou seja, da convicção diferente de quem deveria ser o sucessor de Maomé. Portanto, quando Maomé morre, não é? Ele era o chefe político daquela comunidade, político-religioso daquela comunidade, e quando ele morreu não tinha nenhum filho, mas tinha filhas. Tinha uma filha, a Fátima, que, por sua vez, tinha filhos. E então há uma grande discussão se, não sei se exatamente logo a seguir à morte dele, mas há uma discussão, levanta-se a discussão de quem é que deve ser o sucessor legítimo de Maomé. E há uma facção que acredita que essa sucessão deve ser genealógica, portanto, seguindo a família de Maomé, portanto, os laços de sangue são aqueles que determinam a sucessão.
E imagino que pelo filho mais velho da Fátima ou não?
Sim.
Ou não necessariamente?
Sim, sim. Pelo filho mais velho da Fátima. E outra comunidade, que é a maioritária atualmente, que é a comunidade sunita, que acha que deve ser o mais bem preparado, ou seja, aquele que tem os melhores instrumentos intelectuais, deve ser aquele que deve suceder a Maomé.
Portanto, e validado portanto, pela comunidade. E uma espécie de concessão eletiva, por assim
sim,
dizer.
Sim, mas validado sempre pela comunidade, portanto, Isso é importante.
E a genealogia de Maomé para trás, isto é, é os pais de Maomé, não os descendentes, mas os ascendentes de Maomé, é um assunto ou o mundo começa, por assim dizer, em Maomé? Este mundo das genealogias começa em Maomé, porque é também quando começa o Islão, no fundo.
Sim,
o
que eu sei é que eu acho que não há muitas referências à família dele anterior. Há referências à família da mulher, a primeira mulher, a Khadija, portanto, que era filha de lá dos mercadores, era uma viúva, filha de mercadores lá da Arábia, mas de Maomé concretamente, não sei se sabia ou não.
Bom, então, como temos visto, há bastantes similaridades entre isto das genealogias no espaço europeu, no espaço árabe. Em qualquer dos casos, pelo menos para a chamada classe dirigente, era algo de facto muito importante. E vamos agora talvez focarmos aqui um bocadinho no espaço ibérico, novamente, e particularmente no espaço português, porque é comum dizer-se que o espaço português, o Reino de Portugal, constitui uma espécie de originalidade no contexto europeu. Não é pela existência de genealogias, porque isso de facto, como se viu, é mais ou menos generalizado e até existe séculos, muitos séculos antes do surgimento da entidade política do Reino de Portugal, mas o que muitas vezes se diz é que existe em Portugal algo que não tem correspondência, que se saiba, que se conheça, não tem correspondência, pelo menos no espaço, digamos, do Ocidente, da Europa, no espaço em que com o qual Portugal tinha relações mais intensas, que são os famosos livros de linhagens. Então, se calhar podemos conversar um bocadinho sobre isso, em estilo de dueto.
De dueto, sim. Então, Filipe, eu sei que tu és um especialista nessa matéria. Então, fala-nos um pouco de como é que esses livros de linhagem surgiram no espaço português, quantos é que existem, como é que foram concebidos e as suas características mais importantes.
Exato. Bom, conhecem-se atualmente 3 livros de linhagens escritos em Portugal durante a Idade Média. Antes de mais, qual é a especificidade dos livros de linhagens por relação com estas outras genealogias de que temos falado? A especificidade é que os livros de linhagens são genealogias bastante extensas, isto é, são genealogias que não se ocupam apenas de uma família ou de um grupo relativamente escasso de famílias interrelacionadas e normalmente das classes, das camadas superiores da aristocracia de classe dirigente, são genealogias que se ocupam de um conjunto bastante alargado de famílias da nobreza do espaço português. O que é interessante, como direi em seguida, no entanto, é que cada um dos livros tem perspectivas diferentes. Isso também ajuda a pensar como isto, as genealogias, poderíamos pensar à partida, bom, mas a genealogia descreve relações de parentesco, portanto elas serão mais ou menos iguais, porque as pessoas de que falam e as relações familiares de que tratam são as mesmas. Não são. No caso português, nós conhecemos 3 livros, como disse, 3 livros de linhagens, ou também chamados nobiliários, porque são genealogias específicas da nobreza. O mais antigo, de 3 livros durante a Idade Média, porque já agora fica aqui um apontamento. Isto das genealogias, claro, não acabou na Idade Média, longe disso. Aliás, no caso português, até eu diria que a época dourada até foram os séculos XVI e até mais ainda XVII e XVIII, com outras especificidades que aqui não interessarão. Mas no caso da Idade Média, conhecem-se 3 livros de linhagens escritos em Portugal e em português, ou em galego-português. O mais antigo deles é o chamado, atualmente chamado, Livro Velho de Linhagens. Este Livro Velho de Linhagens terá sido redigido por volta de 1270, 1280, enfim, década acima, década abaixo. Há até alguma controvérsia sobre isso, mas não vale a pena explorar essa questão. E, de acordo com o prólogo, e já a existência de um prólogo indica como isto são textos elaborados, quer dizer, textos que têm um propósito subjacente e têm uma determinada visão da história que estão a relatar, de acordo com o prólogo do Livro Velho de Linhagens, ele ocupar-se-ia de 5 famílias, que são as 5 famílias mais importantes da nobreza portuguesa, pelo menos dos primeiros séculos. as famosas famílias de Sousa, Maia, Ribadouro, Baião e Bragança, não confundir com os Bragança do século XV, e por isso, e para não confundir, normalmente chamam-se estes os Braganções.
Então, essas cinco famílias são uma espécie de famílias fundadoras ou ligadas à fundação do Reino de Portugal, é
exatamente
isso?
É assim que elas se retratam. O que diz, aliás, o prólogo deste tal livro velho de linhagens é que esse livro velho de linhagens fala destas cinco famílias porque estas são as famílias que andaram à la guerra a filiar o Reino de Portugal. Portanto, no fundo, o que eles dizem é que a existência de Portugal como entidade autónoma é devida a estas cinco famílias. É claro que, depois, estas cinco famílias, e o livro vai tratando cada uma delas, vão-se ramificando em vários ramos mais ou menos secundários, mas que, de acordo com a perspectiva do livro, estariam de alguma forma relacionados, esses ramos secundários, com esses troncos principais dessas cinco famílias. Infelizmente, nós não conhecemos esse livro velho de linhagens na totalidade. Portanto, ele anuncia que vai falar dessas cinco famílias. Nós o que conhecemos é apenas uma completa, que é a família dos Sousa, que normalmente é a família que aparece à cabeça, portanto seria percepcionada como a mais importante dessas cinco famílias e a mais importante em geral da nobreza portuguesa, pelo menos até aos finais do século XIII seria assim. E conhecemos o início da família seguinte, que é a família da Maia, em cuja gênese está a famosa história do rei Ramiro, de que vamos tratar aqui num episódio subsequente. Portanto, este livro velho de linhagens trata a história e as relações genealógicas destas cinco famílias a quem se deve a origem de Portugal.
Então, tu, pelo que tu me dizes, o livro velho de linhagens é uma espécie de, digamos, apropriação aristocrática da criação do Reino de Portugal, porque não há nenhuma referência. Qual é a referência, ou se é que há referências aos reis portugueses nesse livro? Como é que é essa relação?
Bom, isso é muito interessante e embora também complexo, como convém que sejam os bons assuntos, não é? De facto, isto é uma coisa interessante nos livros de linhagens. Para quem não estiver muito familiarizado, pode haver um pouco a ideia de que na Idade Média havia sobretudo o protagonismo dos reis, de pessoas ligadas aos reis muito diretamente, os bispos, etc. E essa, de facto, é a perspectiva que nós temos quando vemos muitos dos textos historiográficos mais antigos. Mas quando se olha para os livros de linhagens, temos que fazer uma espécie de reset dessa perspectiva. O que nós temos ali é a história contada a partir de um ponto de vista de poderes locais. Quer dizer, essas tais cinco famílias que, de acordo com o livro velho de linhagens, andaram à la guerra a filiar o Reino de Portugal e que são as mais importantes, e eu depois posso falar algo sobre isto, porque há aqui outra coisa interessante, que é não só a relação com os reis, mas também a relação com as outras famílias. Portanto, há aqui um processo de distinção e de hierarquização dentro da própria nobreza, que mais tarde vai ser mais explícito, mas eu poderei lá ir depois. A relação com os reis nestes livros é uma relação diferente do tipo que poderíamos esperar vendo, por exemplo, anais ou o tipo de textos anteriores ou mais ou menos contemporâneos. Porque o rei aqui é retratado como um poder entre outros. Não quer dizer que não seja percepcionado como o topo da hierarquia, mas é um topo, por assim dizer, funcionalmente que escasso, isto é, o rei ocupa teoricamente o topo da cadeia hierárquica da nobreza e da sociedade, mas na prática isso, de acordo com a visão do livro velho de linhagens, não tem muitas consequências, isto é, o rei é um poder entre outros e não é o poder de que o livro trata. Portanto, o livro fala dessas cinco famílias que têm a sua própria esfera de poder nos seus territórios e com a sua influência, e o que se percebe é que, em paralelo com esses poderes, existem outros, nomeadamente o do rei, mas não é disso que o livro trata. E isto institui uma espécie de, para usar uma expressão bastante, enfim, consagrada, vê o rei como um primus inter pares. E decorre daí uma certa rivalidade. Portanto, são poderes, estas cinco famílias, são um poder que no fundo concorre com a autoridade do rei no espaço do Reino de Portugal. Por isso, o espaço ocupado pela realeza neste livro, primeiro, é escasso, não há uma genealogia da família real, e segundo, é um pouco depreciativo. Ou pelo menos não é tão panegírico como noutros textos encontramos.
Mas veremos que no, depois não será sempre assim não, nos não, nobiliários não. Mais posteriores.
Nada. Disto. É justamente isso, é que a diferença entre cada um deles, isto é o livro velho, não é? Isto é o mais antigo deles, portanto, que tem esta configuração.
Portanto, então este livro velho, infelizmente não temos acesso a ele na totalidade, portanto ele está truncado, temos apenas a genealogia dos Sousa e um pouco da genealogia dos Maias.
Sim, sendo que há uma certa discussão sobre se chegou alguma vez a existir o livro completo no sentido certo. De tratar das cinco linhagens ou não. Eu penso que sim, mas a questão também é discutível.
Pronto. Pelo menos em potência havia a ideia ou a intenção de retratar estas cinco famílias, as mais importantes e aquelas que se consideravam ou eram consideradas como as fundadoras e do Reino de Portugal. E então tu dizes-me que a seguir ao livro do Velho de Linhagens há outro livro, é também muito importante, não, feito não muito depois.
Sim, o livro seguinte é o chamado de seguinte, aqueles que nós conhecemos, claro, é, convém sempre fazer esta ressalva, é o chamado Livro de Linhagens do Leão, que terá sido composto em meados do século XIV, na década de 1340. Porquê é que se chama Livro de Linhagens do Leão? Porque o texto que nós conhecemos tem, e que só conhecemos tal como acontece, aliás, no caso do Livro Velho, a partir de cópias muito posteriores, dos séculos XVII e XVIII, isto também nós já fomos falando disto neste podcast, mas é uma questão que frequentemente nos assalta, que é a divergência entre a época em que os textos foram escritos e a época em que foram escritos materialmente as cópias, os testemunhos que desses textos conhecemos. No caso dos livros de linhagens, essa diferença é de séculos. Mas este segundo livro de linhagens português medieval conhecido é conhecido como Livro de Linhagens do Leão porque nos manuscritos atualmente existentes, todos os séculos XVII e XVIII, como disse, aparece no final a indicação de que foi copiado para um Leão, que não sabe exatamente qual fosse. Pensa-se que seria de Braga, pela importância que a Arquidiocese tem no livro, mas isso é uma questão em aberto. Mas isto também mostra que o que nós conhecemos deriva já de uma cópia. E poderá ser que o original fosse diferente dessa cópia que está na origem das que nós conhecemos. Mas é por isso que se chama Livro de Linhagens do Leão. O que é interessante neste Livro de Linhagens do Leão é que ele tem uma perspectiva muito diferente do Livro Velho. Como eu dizia, pode parecer um pouco estranho à partida, livros mais ou menos contemporâneos que retratam a mesma realidade, o mesmo reino, etc. Mas, na verdade, têm perspectivas muito diferentes. Em que é que o livro de Leão difere do livro velho de linhagens? Bom, não tanto formalmente, isto é, já agora este apontamento, formalmente estamos a falar de uma sucessão de indicações de relações de parentesco entremeadas com algumas narrativas, as tais narrativas que vão depois justificar a proeminência de determinadas famílias ou o carisma familiar deste ou daquele grupo. Essas narrativas são mais comuns num livro velho e bastante menos num livro do Leão, ou são mais resumidas num livro do Leão, é melhor dizer assim, mas também existem. Mas a diferença fundamental é justamente a concepção, se quisermos, é o mundo que é retratado por cada um destes livros. Porque o livro do Leão tem uma perspectiva muito clara sobre o mundo de que fala. E o que o livro de Leão diz é que vai falar de um conjunto de famílias que são descendentes de cerca de 30 indivíduos que viveram no tempo do rei Afonso VI, o célebre rei Afonso VI de Castela e Leão, avô de Dom Afonso Henriques, pai da Dona Teresa. Portanto, o que o livro de Leão diz é o seguinte: ele traça a história de um grupo de famílias da nobreza portuguesa que estão intimamente interligadas entre si e que recuam até ao tempo do rei Afonso VI. Isto é uma diferença em relação ao livro velho por duas razões. Primeiro, porque não temos aqui já esta proeminência das cinco famílias, embora, se nós vimos depois em detalhe no livro do Leão, as famílias que aparecem em primeiro lugar são justamente aquelas cinco. Portanto, há uma espécie de vestígio dessa proeminência. Mas já não há explicitamente a proeminência dessas famílias. Em segundo lugar, pela cronologia, porque para o livro de Ião é explícito que eles começam a contar as genealogias a partir do tempo do rei Afonso VI e a partir de um conjunto de indivíduos, todos homens, que viveram naquele tempo e que são os fundadores das linhagens, pelo que estão na origem de toda a nobreza portuguesa, da nobreza portuguesa que é retratada pelo livro. O que acontecia no livro velho é que não há um momento cronológico inicial definido. Percebe-se, digamos, implicitamente que esse momento é ligeiramente anterior, estaremos a falar do século IX, X, e não século XI, como no caso do livro do Dião, mas isso é implícito. Portanto, o livro velho não tem uma cronologia de partida definida, o livro do Dião tem. O livro velho restringe-se a 5 famílias e aos seus descendentes, mostrando a proeminência daquelas 5 famílias. O livro do Dião não. Se quisermos, o livro de Dião é, entre aspas, mais, se quisermos, mais igualitário. Isto é, diz que todos os membros da nobreza portuguesa do momento em que o livro foi escrito descendem daqueles 30 indivíduos e não há uma hierarquização desses indivíduos, ao contrário do que acontecia no livro velho.
Era isso que eu ia perguntar antes de te ouvir, era se então é o livro do Dião é uma espécie, digamos, de tentativa de tornar iguais entre si ou é, todas essas famílias, sem dar proeminência a 5 famílias eleitas, digamos assim. Mas se me permites voltar à questão do rei e insistir um pouco nisto. Outra diferença que se calhar é clara é que no livro velho não temos referência a nenhum rei como, digamos, um elemento cronológico. Neste caso, acho que o Afonso VI pode funcionar como um elemento de cronologia no livro do Dião, e não ter uma função, atribuir-lhe em demasiado uma função política, talvez seja exagero, não sei, tu dir-me-ás, mas o certo é que há uma referência explícita a um monarca logo no início do livro do Dião, ao contrário do livro velho em que isso não sucede. Queres falar um pouco sobre esse assunto?
Sim, bom, na verdade, lá está, mais uma vez, é um assunto de facto bastante complexo, pelo seguinte, o livro de Dião, de facto, portanto, como disse, situa no tempo do rei Afonso VI o início da história, por assim dizer, isto é, a história que é contada, e isto como nós, aliás, já dissemos em alguns outros episódios, e é uma questão sempre importante quando se trata de textos historiográficos, uma das questões mais importantes é que história está a ser aqui contada. E a história que o livro de Dião conta, no fundo, é a história de uma determinada organização social, que começou justamente, enfim, quem diz Afonso VI, diz Afonso VI, Fernando I, Garcia, Sancho, é uma forma de apropriação do espaço bastante, digamos, feudalizante e com relações muito próximas com mosteiros. Mas não vale a pena, enfim, entrar depois aqui em detalhes. Isto para dizer o seguinte, o Afonso VI de facto tem uma função importante no livro de Dião, mas é uma função que não terá tanto a ver diretamente com ele, com a figura dele. Eu diria que é mais um ponto de referência, isto é, naquele momento surgiu uma determinada forma de organização social que é aquela que, de acordo com o livro de Dião, ainda no fundo se viveria ou quereria viver-se. Isso é outro aspecto. E o Afonso VI funciona aí como referência. No caso do livro velho, isso de facto não existe. Agora, há outra diferença interessante que tem a ver com isso, que é a seguinte, ou que em parte tem a ver com isso, que é a seguinte. O livro velho retrata essas 5 famílias mais importantes que estiveram na origem de Portugal como tendo origens externas. Isto é um ponto interessante e que é comum a várias genealogias, mas com esta, digamos, com este grau de explicitude abrangente, talvez não seja assim tão comum. De acordo com o livro velho, de uma forma ou de outra, estas 5 famílias vieram de fora do espaço cristão ibérico. Porque num dos casos tem ligações com o mundo árabe, noutros casos vieram de facto de fora da Península Ibérica. Portanto, são famílias que vêm de fora, estabelecem-se no espaço que veio a ser depois o Reino de Portugal, contribuem justamente para a criação, a autonomização e expansão desse reino e com isso justificam a sua proeminência. E neste processo, a figura dos reis, de facto, não tem uma função particular. É algo que se desenvolve, é o tal poder que está à margem. O processo histórico de que o livro velho dá conta é um processo, se quisermos, puramente endógeno ao grupo aristocrático. Há um conjunto de famílias, sim, que vêm de fora, estabelece o seu domínio, expande os seus domínios, com isso cria e expande o Reino de Portugal, e a figura régia fica, ou as figuras régias ficam à margem deste processo. No caso do livro do Dião, não é isso que acontece, isto é, primeiro, a questão das origens não interessa. Aqueles 30 indivíduos que viveram no tempo do rei Afonso VI, vêm de onde, vêm de quando, de que zona, não diz, o livro não diz, nem isso interessa. O próprio rei, também o Afonso VI neste caso, não tem também, digamos, um papel muito relevante, a não ser esse de ponto de referência cronológico. Porque naquele momento houve uma mudança no, na organização social que está na origem do mundo que retrata o livro de Dião.
Poderá ter uma função mítica também, como uma espécie de, não de fundador de uma família, mas de um fundador de uma ordem que permite a existência dessas famílias, diria.
Sim, ou pelo menos monarca reinante no momento em que essa ordem surgiu.
Pronto.
Se com relação direta com a ação dele ou não, isto é outra história.
Ia perguntar-te outra questão, se calhar deixarmos agora o livro do Dião e as 30 famílias...
Que também não estão lá todas já agora, porque infelizmente, como no caso do Livro Velho, o Livro Dião é um pouco mais complexo, porque no caso do Livro Velho acho que é claro que há ali um corte. No caso do Livro Dião, o livro aparentemente está completo, mas a verdade é que ele não fala dessas 30 famílias. Diz que vai falar, mas depois, na verdade, não fala de todas.
Promessas.
E em alguns casos, não sabemos se porque não chegou a escrever, se porque a versão que se conhece é diferente, etc. Mas também não tem essas 30.
Então, perguntava-te agora pelo terceiro e o mais extenso nobiliário medieval português, como se há feito pelo Conde Dom Pedro, filho de Dom Dinis. E o que é que nos podes dizer sobre o livro de linhagens do Conde Dom Pedro, que é assim,
exato,
que ele é conhecido.
O famoso, e os dois em conversa, não é? Porque estamos os dois aí muito metidos com este livro, ou estivemos, ou vamos estando, à maneira
acho
portuguesa,
é o
vamos estando tão português.
Eles
vamos
também foram escrevendo o livro dos outros livros de linhagem.
Este terceiro livro de linhagens medieval português é o mais famoso, é conhecido como livro de linhagens do Conde Dom Pedro, justamente como disseste, porque foi escrito na sua versão original pelo Conde Dom Pedro, filho do rei Dom Dinis. É o mais extenso, divulgado, conhecido, etc., dos livros de linhagens medievais portugueses e ibéricos, porque o panorama que acontece em Castela e no resto da Península Ibérica é bastante diferente. Como vimos, havia esta especificidade e, portanto, a ausência de livros de linhagens extensos com essas características no espaço castelhano também fez com que o livro Linhagem do Conde Dom Pedro, que já lá vou, fala também de famílias castelhanas, tivesse sido muito copiado posteriormente. No
é
fundo
um
era o que havia.
Autêntico best-seller.
Absolutamente. E no fundo era o que havia, isto é, não havia outros livros de linhagens castelhanos com estas características. Este livro Linhagem do Conde Dom Pedro, a sua versão original, terá sido escrita muito pouco depois do livro de Dião, portanto, por volta de 1345, um pouco depois, enfim, por aí, finais dos anos 40, vamos colocar as coisas assim. A relação deste livro com o do Dião, aliás, também em si é uma questão complexa, mas não vale a pena entrar nesses detalhes. O interessante é o seguinte, a organização, as características deste livro de linhagens de Conde Dom Pedro são muito diferentes dos outros dois. Portanto, aquilo que eu dizia, cada um destes três livros retrata, de facto, é como se retratasse um mundo diferente. O livro velho é o mundo daquelas cinco famílias que vieram de fora. O livro do Dião é o livro dos descendentes de um conjunto de indivíduos que instituiu uma determinada ordem social no tempo do rei Afonso VI, ordem social que se espera que continue, de proeminência aristocrática a nível de poderes locais, ligações com mosteiros e igrejas, etc. O livro Linhagem do Conde Dom Pedro tem uma perspectiva muito diferente destes dois. O livro Linhagem do Conde Dom Pedro é um livro, para já, que se apresenta como sendo um livro de linhagens de toda a Espanha. Na prática, isso não é bem assim, mas pelo menos como desiderato, ele apresenta-se como um livro das famílias nobres de toda a Espanha.
Isto quer dizer toda a Península Ibérica, porque era assim,
exato,
que era chamada Península Ibérica na Idade Média.
Exato, excelente, excelente apontamento. De facto, é a Idade Média, e 16, 17. Aliás, acho que ainda no século XVIII, o Dom João V ou o Dom José ainda protestaram porque os reis de Espanha não podiam chamar-se reis de Espanha.
Sim.
Era como se era um sujeito qualquer, se é sequer presente da Europa. Não... Porque os portugueses também eram espanhóis, não? Acho que ainda no século XVIII ainda havia um bocado. Sim, mas na Idade Média, claramente. Portanto, ele apresenta-se como, desde logo, essa diferença, enquanto que os outros dois livros anteriores focavam-se no espaço português, ou em cinco famílias, ou num espaço mais, ou em numa família mais alargado, mas no espaço português, mesmo com origens externas, como no caso do livro velho, o de Dom Pedro não, é de toda a Espanha, em teoria. Na prática, na verdade, é um livro de linhagens de Portugal, da Galiza, um pouco de León, um pouco de Castela, quase nada de Navarra, quase nada de Aragão, quase nada da Catalunha. Mas, em tese, é um livro das linhagens do espaço cristão ibérico, em geral. Outra diferença importante é que é justamente o início, é que recua até Adão. Pronto, rigorosamente até aos primórdios da humanidade, entronca a nobreza ibérica por várias formas, uns de forma direta, outros de forma menos direta, entronca-os nesses vetustos antepassados, portanto tem uma espécie de mistura. Há qualquer coisa ali de crónica universal no início.
Eu estava a pensar justamente isso, é como se fosse uma genealogia universal, porque imita, digamos, essa forma, embora em termos formais seja muito diferente de uma crónica, imita essa forma da crónica universal, portanto, desde a criação até ao presente.
Exatamente, portanto, insere, no fundo insere a história da nobreza peninsular na história universal mais vasta. Coisa que para o livro velho e para o livro de Dião não interessava, quer dizer, é que não interessava fazer esse tipo de ligações de pontos, é uma visão completamente diferente. Por outro lado, o livro Linhagens do Conde Dom Pedro tem mais narrativas mais extensas, isso é uma crítica, se quisermos, formal. Mas outro aspecto importante, a meu ver, e não sei se concordarás com isto, mas também já agora podemos discutir nesse, falar um pouco sobre isto, é que eu vejo também no livro do Conde Dom Pedro uma forma de maior hierarquização da nobreza. Isto é, parece-me claro que no livro Linhagens do Conde Dom Pedro está... O livro Linhagens do Conde Dom Pedro, em alguns aspectos, está mais próximo dos nobiliários da época moderna do que dos medievais, neste sentido. Tem uma grande preocupação com a hierarquização interna do grupo aristocrático. Trata-se de dizer claramente quem é que está, quem é que ocupa um lugar mais, digamos, destacado no plano social e hierárquico e quem ocupa um lugar menos destacado no social e hierárquico. É claro que depois... fomentando ideias de solidariedade de grupo, mas é uma ideia de solidariedade de grupo muito assente na hierarquia.
Sim, não é por acaso que o livro do Conde Dom Pedro inclui genealogias régias.
Ora, aí está.
E então, são as primeiras.
Ora, aí está. E isso, em relação ao que tu falavas, é uma diferença interessante.
É uma diferença muito interessante. Ou seja, talvez possamos ainda aceitar que o rei ou os reis são um primo inter pares, mas se aceitarmos que é um primo inter pares, é um primo muito mais, digamos, engrandecido em relação aos pares do que é nos livros anteriores. Como tu disseste, que são apenas notas marginais de toda a narrativa, toda a genealogia. Portanto, nesse sentido, eu acho que ali está marca-se uma mudança para outra mentalidade, outro projeto político, outra época em que o rei ou os reis ganham um destaque e por arrasto todas as famílias que estão mais próximas dessas dinastias régias também. Portanto, esse desiderato da igualdade, entre muitas aspas, claro, que víamos expresso no livro de Dião, no livro do Conde Dom Pedro é posto completamente de lado.
Exato, e entre aspas e até aspas, mas aspas, aspas, mas aspas talvez não tão fortes, porque de facto a ideia de que descendem de 30 indivíduos que viveram na mesma época, que no fundo tinham o mesmo estatuto social, aponta de facto um pouco para aí. Não, isso é, concordo absolutamente, e tem a ver com aquilo que eu estava a dizer, de facto o livro, aliás, de Conde Dom Pedro é muito mais hierarquizador, quer dizer, o livro velho já era, mas as cinco e as restantes, o do Conde Dom Pedro é mais apura, digamos, estas diferenças. E agora, há aqui uma questão também que ainda não foi dita, mas também importa dizer, que é que pode introduzir algum fator, digamos, de complexidade, de incerteza, é que o livro, aliás, do Conde Dom Pedro foi refundido.
Pois,
as famosas refundições.
Hoje em dia, o que é que nos resta do livro do Conde Dom Pedro? Portanto, se pudeste falar um pouco do que é que poderia, do que podemos saber do original, digamos assim, do Conde Dom Pedro e aquilo que sabemos das várias refundições a que esse livro foi sujeito. Se pudeste falar um pouco disso?
Exato. Bom, nós, da versão, vamos dizer, da versão original do livro de Linhagens do Conde Dom Pedro, não existe nenhuma cópia. Portanto, nós não podemos saber em rigor como era o livro de linhagens que foi escrito pelo Conde Dom Pedro. Ou havia um pouco a ideia de que esse livro de linhagens era o do Dião, porque há várias relações próximas entre eles, mas acho que essa ideia foi abandonada já há muito tempo e de facto não faz sentido, até porque temos estado a dizer. É que são de facto dois projetos completamente diferentes, não faz qualquer espécie de sentido essa associação. Nós não conhecemos a versão original do Conde Dom Pedro, sabemos que essa versão original, enfim, nas suas linhas gerais podemos supor que, digamos que 70, 80% talvez daquilo que nós conhecemos remonta ao original, mas não podemos ter a certeza. Sabemos que essa versão original foi refundida, isto é, foi reescrita pouco tempo depois, 20, 30 anos depois, mas dessa primeira refundição também não conhecemos nenhuma cópia. Portanto, isto nós temos que imaginar aqui uma espécie de pensamento arqueológico por camadas, como Troia, não é?
Sim.
A gente vê a cidade romana, mas depois lá para o fundo estavam séculos. Neste caso não séculos, mas pelo menos muito tempo. Também não conhecemos esta, digamos, primeira refundição do livro de linhagens de Conde Dom Pedro.
Sabe-se pelo menos quando é que terá sido feita essa primeira refundição?
Sim, talvez por volta do ano 1360, 1370, porque, e porquê é que sabe isto? Já agora um pormenor que tem a sua curiosidade, porque há um ponto do livro, tal como nós o conhecemos, em que se diz que o Conde Dom Pedro diz no seu livro que, portanto, e conta-se uma história depreciativa para um determinado indivíduo. E a seguida diz-se, mas nós trabalhamos de saber muito se isto era verdade ou não e descobrimos que não. Portanto, nós estamos aqui e continua-se e perguntamos a um conjunto de indivíduos, cujo nome é lá dito, se foi verdade ou não. Eles disseram que não. Ora bem, isto diz-nos duas coisas. Primeiro, que justamente o livro que nós conhecemos já não é o que foi escrito pelo Conde Dom Pedro tal e qual, porque justamente contesta, o próprio livro contesta o que o Conde Dom Pedro dizia. Segundo, que isso terá sido escrito por volta dos anos 1360, porque os indivíduos que são dados como vivos morreram no máximo nos anos 50, 60. Portanto, isso não poderia ter sido escrito depois. Mas também não conhecemos nenhuma cópia. Há quem diga que foi esta segunda refundição que introduziu a divisão em títulos e parágrafos que o livro tem, que enfim, é uma questão complexa, mas há quem diga isso, não sabemos.
É, mas tens que explicar o que é que são isso de títulos e parágrafos. Bom, isso... Eu acho que é muito interessante falar da questão dos parágrafos, como eles são definidos na Idade Média, da questão da titulação, mas isso podemos deixar, se calhar, para outro episódio, onde falaremos sobre... divisão de matérias e capitulação,
sim,
etc.
Porque tem, os ouvintes têm que imaginar que quando nós vemos livros de linhagens, uma vez escritos os livros de linhagens, pode parecer fácil escrevê-los, mas nós temos que pensar o seguinte: imaginem o que é falar de milhares, literalmente milhares de indivíduos e de relações de parentesco entre milhares de indivíduos. Então temos que imaginar uma espécie de uma mentalidade em rede, uma espécie
uma
de base
cloud,
de dados.
A cloud
exatamente,
era perfeita, mas a tecnologia ainda não tinha sido inventada.
Ou uma espécie de Microsoft Access.
Sim.
É o mesmo tipo de lógica, mas, é claro, aplicada de outras formas. Ou seja, o problema da organização, da relação entre linhagens e da relação entre indivíduos, a organização textual é, de facto, muito complicado.
Sim.
É uma espécie de ovo de Colombo, nós agora lemos e pode parecer simples, mas não é de todo. E isso dos títulos e parágrafos tem a ver com isso e é uma divisão própria do livro de linhagens que divide as gerações, vai subdividindo as gerações e tem basicamente uma grande divisão entre títulos que correspondem a famílias, é dito de forma muito simples e um pouco simplista, mas vamos lá, e parágrafos que são partes das famílias. Tem também uma função de ajudar a localizar no texto quem estivesse interessado a perceber onde é que se referia este ou aquele indivíduo, sim, esta ou aquela família.
Voltando outra vez à refundição, àquela que se conhece hoje, o que é que nos podes dizer brevemente sobre ela?
Exato, porque não se conhece o original, não se conhece essa primeira refundição, conhece é uma segunda refundição. Aliás, também não é bem rigoroso dizer isto, já lá vou. Sabe-se que foi feita uma segunda refundição, algures na década no início dos anos 80 do século XIV, nomeadamente porque já há lá referências à morte do pai do Nuno Álvares Pereira, o célebre Álvaro Gonçalves Pereira, que morreu justamente no final dos anos 70, para 1378, 1379, eventualmente 1380, não recordo agora com precisão. Essa segunda refundição terá introduzido, sobretudo, narrativas ficcionais, as tais narrativas que nós diríamos hoje bastante ficcionais, terá estabelecido uma série de relações de parentesco entre famílias que não existiam nas gerações anteriores e que não serão históricas, e, mas na verdade, quando se diz, mas conhece-se essa segunda refundição, a pergunta é sim e não, isto é, conhece-se parte. Conhece-se um manuscrito que é o muito famoso manuscrito que está na Biblioteca da Ajuda do livro de Linhagem do Conde Dom Pedro.
É o que mais antigo?
É o mais antigo, justamente, e que é um testemunho, portanto, uma cópia ou o próprio original dessa segunda refundição. Mas esse manuscrito não está completo, infelizmente. Isto é, perdeu-se.
Além de não estar completo, também foi raspado, portanto foram eliminadas algumas passagens do texto. Ele depois foi, digamos, encadernado de uma forma caótica, sem se perceber muito bem qual eram as relações. Bem, essa história do manuscrito
exatamente.
Dá para um episódio.
Exato, é tudo isso, exatamente, e vale bem a pena atentar nisso. Portanto, nós conhecemos esse famoso manuscrito, que tem todas essas questões, também mostra que foi lido ao longo do tempo, e tem marcas ativas de leitura, como estavas a dizer, isso é muito interessante, mas a história não acaba aí. Porque, na verdade, se nós compararmos esse manuscrito, que é o mais antigo que se conhece, e que já é desta tal segunda refundição, com as outras cópias todas que se conhecem, nós percebemos que ainda houve ali uma terceira camada. Algures, ou no extremo final do século XIV, ou algures no século XV, ou quiçá até no extremo início do século XVI, não sabe bem, alguém ainda fez, pegou nessa versão, nessa terceira versão do livro de Linhagem de Conde Dom Pedro, e ainda fez alterações, nomeadamente omitiu coisas. Omitiu, por exemplo, a famosa descrição da Batalha do Salado, que está no manuscrito da Biblioteca da Ajuda, e que só está nesse manuscrito justamente porque todos os outros, que são muitos, já são descendentes dessa tal reformulação do século XV ou inícios do XVI, não sabemos bem. Portanto, alguém mexeu no Conde Dom Pedro 20 anos depois da escrita do livro, alguém mexeu depois, no final do século XIV, e ainda no século XV há uma terceira grande mexida, que é aquela que está na origem dos manuscritos que nós conhecemos, entre eles o famoso da Torre do Tombo, que, como eu já falei, até está na origem da minha paixão pela Idade Média, como disse no primeiro episódio.
Pronto, eu acho que temos que ficar por aqui. Como ouviram, as genealogias são um tema apaixonante, mas muito complexo, que dá para todo o tipo de medievalista e modernista, ou seja, quem trabalha ou quem tem interesse pelos séculos mais remotos da Idade Média, ou quem tem interesse até pelo século XVI, XVII e XVIII, que já estamos na Idade Moderna, pode sempre entreter-se com as genealogias e pode sempre explorar este mundo. Eu deixo só um apontamento para quem quiser ler ou quem tiver interesse em ver os livros de linhagens portugueses. Eles estão editados pela Academia das Ciências. O livro velho, todos eles foram editados pelo José Matoso, mas temos agora uma edição nova do livro de Dião, justamente feita pelo meu colega Filipe e pelo João Ferreira, outro colega nosso, e que estarão, são, fácil, são de relativo a fácil acesso e que deliciarão certamente os ouvintes com estas historietas todas muito engraçadas.
Exato, e além disso há também uma coletânea feita pelo professor José Matoso nos anos 80 que foi recentemente reeditada, chamada Narrativas dos Livros de Linhagens. Portanto, o professor Matoso extraiu as narrativas. É claro que, bem, nós de facto temos que ficar por aqui, mas pode ser perigoso essa operação de extrair narrativas do contexto genealógico, pode induzir em erro, digamos, sobre o significado delas. Mas pelo menos é muito útil e muito interessante. Quem estiver interessado sobretudo nas historietas, nas histórias,
é melhor pegar
dos livros de linhagens, pegue nessas narrativas dos livros de linhagens, Antologia do Professor Matoso. E outra questão é que nós vamos ter também um episódio sobre uma das histórias, ou sobre um dos protagonistas de umas das histórias, que é o Rei Ramiro.
Sim, e a Lenda de Gaia. Portanto, ficamos à vossa espera. Espero que tenham gostado.
E talvez um dia, quem sabe, sobre a época moderna, porque isto também é uma coisa que eu gosto sempre de salientar. As genealogias no século XVI, XVII, XVIII são uma coisa absolutamente avassaladora.
Temos que fazer isso, senão, Filipe, não fica descansado.
Mas está completamente por estudar. Se alguém quiser pegar nisso também.
Pronto.
Quem gostar de manuscritos, coisas velhas, tem aí toneladas, literalmente,
podem
de papel.
Podem ver a paixão do Filipe aqui a manifestar-se. Ficamos por aqui. Muito obrigada por nos terem ouvido. Bom dia, boa tarde, boa noite e até à próxima.
E despedimos com amizade.
Sempre.
Glosa Ordinária.